Senhoras e senhores deputados, muito boa tarde. Vamos dar início à nossa reunião de hoje, 10 de março. Temos mais de 3 grupos parlamentares representados e temos mais de 13 senhoras e senhores deputados física e virtualmente presentes, o que quer dizer que temos também quórum deliberativo. E vamos dar então início à nossa reunião e começamos com a aprovação da ata número 102, que foi tempestivamente distribuída às senhoras e senhores deputados para apreciação. Não registro nenhum pedido de palavra sobre o mesmo, pelo que de imediato coloco à votação, perguntando quem vota contra. Não há. Quem se abstém? Não há. Está aprovada a ata por unanimidade. Vamos então dar início ao ponto número 2, discussão do projeto de resolução 1007, 14ª Legislativa, 2ª Sessão. 14ª Legislatura, 2ª Sessão Legislativa do PAN, da autoria do PAN, que recomenda ao Governo que assegure aos sujeitos passivos progenitores os meios de acesso à área reservada no portal das finanças dos respectivos dependentes em situação de guarda alternada, por forma a permitir a sua inclusão nas declarações de IRS de ambos para efeitos de imputação de rendimentos e de deduções. Nos termos que temos vindo a convencionar, e que, se não houver objeção, se manterão, daria até 3 minutos a cada grupo parlamentar. A velha grelha das pretéritas legislaturas, e obviamente dava a palavra de imediato ao Sr. Deputado André Silva para apresentar o projeto. Sr. Deputado, a palavra é sua.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Projeto de resolução que o PAN hoje aqui traz a debate sobre um tema que esperamos ser...
Fazer um pedido.
Está tudo bem, então posso continuar, portanto, há aí qualquer coisa, pronto, muito bem. Muito bem. Portanto, estava eu a dizer que esperamos que este tema seja consensual e que, no fundo, pretende que o Governo assegure que, no âmbito das relações parentais em guarda alternada, ambos os pais ou ambos os responsáveis parentais tenham acesso à área reservada no portal das finanças dos respectivos dependentes, por forma a permitir que esses dependentes sejam incluídos nas declarações de IRS de ambos para efeitos de imputação de rendimentos e deduções. Relembre-se que, desde a entrega do IRS de 2017, fruto de um alargado consenso deste Parlamento, é possível que um filho em guarda alternada seja incluído no IRS de ambos os pais. Contudo, logo em 2017 se percebeu que, apesar da clareza da letra da lei, a sua aplicação estava dependente do bom senso dos pais, uma vez que vários foram os casos em que um dos pais não pôde integrar o seu filho na respectiva declaração de IRS, apenas e só porque o outro pai, onde o filho tem a sua residência fiscal, não lhe disponibilizou a senha de acesso ao portal das finanças do filho. Ciente deste problema, o Orçamento de Estado de 2019, o Parlamento aprovou uma alteração ao número 11 do artigo 13 do Código do IRS, no sentido de aí se passar a prever expressamente que devem ser disponibilizados a cada sujeito passivo os meios de acesso à área reservada dos respectivos dependentes no portal das finanças, nos termos a definir pelo membro do Governo responsável pela área das finanças. Tal alteração foi proposta pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista e foi aprovada por unanimidade. No entanto, chegamos ao período de entrega de IRS de 2020 e 4 anos após a previsão da possibilidade de inserção dos filhos em guarda alternada na declaração de ambos os pais e 2 anos após a consagração expressa do direito de acesso de ambos os pais à senha do seu filho, verificamos que tudo está como em 2017 e que são milhares os pais que, mais uma vez, não vão poder incluir os seus filhos na declaração de IRS por falta de bom senso do outro pai, mas hoje também por inação do Governo. O PAN questionou o Governo por escrito há 1 ano e oralmente aqui na última reunião, a audição regimental, que se refugia em formalismos para não cumprir o exigido no Orçamento de 2019. O que é certo é que temos recebido dezenas de e-mails denunciando esta situação e ano após ano tudo continua igual. O que trazemos aqui hoje é que o que pretendemos é que de uma vez por todas ponha fim a esta injustiça fiscal, que ano após ano, portanto, penaliza milhares de pais em guarda alternada e que vai contra a vontade do Parlamento expressa em 2017 e em 2019. O que queremos é que o Parlamento simbolicamente sinalize ao Governo a necessidade de cumprir a alteração do Código de IRS introduzida pelo Orçamento de 19 e garanta que os pais de filhos em guarda alternada podem aceder sem restrições à área reservada do seu filho no portal das finanças. Sabemos que é complexo, mas sabemos também que fechado que está o período de registro do agregado familiar para este ano, o Governo tem 1 ano para concretizar este direito. É tempo mais do que suficiente. Com este gesto, diremos aos milhares de pais que clamam pela nossa atenção que vamos estar atentos e que queremos que no próximo ano tudo esteja resolvido. Esperemos que o Governo não ignore de novo a vontade do Parlamento, que o PAN espera que seja unânime, que volte a ser unânime. Muito obrigado.
Muito obrigado, meu Sr. Deputado André Silva. Ponho então à discussão este projeto, dando a palavra a quem a requerer, como é o deputado, por ordem crescente ou decrescente, Sr. Deputado Alexandre Pouso, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, o Grupo Parlamentar do PSD acompanhará esta iniciativa que é hoje aqui discutida e proposta pelo Grupo Parlamentar do PAN. Entendemos, como disse há pouco o Sr. Deputado André Silva, que se trata de uma injustiça fiscal que deve ser resolvida, que não há lugar a formalismos ou até desculpas de portal que seja, que possam justificar que numa situação destas ambos os sujeitos passivos tenham o direito a imputar quer rendimentos, quer deduções dos seus filhos e que, portanto, possam assim ter a sua declaração de rendimentos correta e ajustada àquela que é a realidade depois da relação familiar e que se estabelece também na relação filial e com aquilo que os custos e a vida de uma criança, por exemplo, acarreta para ambos os progenitores. Nesse sentido, reconhecemos também que o período em que estamos a discutir, já não sendo possível fazer a alteração para o período relativo aos rendimentos e, portanto, à declaração de IRS do ano 2020, o Grupo Parlamentar do PSD acompanha também este gesto simbólico de reforçar aquela que é a consagração e o cumprimento de um disposto legal no Código do IRS e, portanto, saudamos também a iniciativa que nos parece muito particular para as famílias do nosso país.
Muito obrigado, Sr. Deputado Alexandre Pouso. A palavra agora ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado Nuno Sá. Faça-se, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar todas as deputadas e deputados de forma muito sintética, após a apresentação do projeto de resolução pelo PAN, dizer o seguinte, duas ou três notas. Nós, o Partido Socialista, não ignora a importância desta matéria, tanto que não ignora que no Orçamento de Estado apresentado pelo Partido Socialista em 2019, para 2019, precisamente previu uma alteração ao artigo 13 do Código do IRS, no sentido, precisamente, de assegurar que os sujeitos passivos e progenitores tenham acesso à área reservada do portal de finanças dos respectivos dependentes em situação de guarda alternada para quando não há o bom senso e a capacidade de entendimento entre os próprios. E, portanto, não ignoramos essa preocupação e, repito, no Orçamento de Estado apresentado pelo Partido Socialista, pelo Governo, estava inscrita a norma que permite, de certa forma, resolver esta situação. Assim como temos feito um caminho, penso que se reconhece por parte do PS de apresentar várias iniciativas no sentido de reforçar os direitos dos contribuintes e não lhes, perdoem-me a expressão, lhes complicar a vida. A nossa única diferença, senhores deputados, será, não nos opondo à iniciativa, percebendo, como é óbvio, estamos todos de acordo com o objeto, com a preocupação que as mesmas encerra. A nossa única diferença será talvez na percepção ou no entendimento do que são formalismos. Esta iniciativa carece de regulamentação para a execuibilidade desta norma, também penso que estamos todos de acordo, e a mesma é uma percepção de quão fácil é esta regulamentação e operacionalização da mesma. A regulamentação desta norma e a sua operacionalização e implementação que tem que ser informática, que vai mexer no portal das finanças, que vai mexer com bases de dados, tem, nós consideramos que terá alguma complexidade técnica e vai ter impacto nas aplicações que a própria autoridade tributária dispõe junto dos contribuintes e é preciso salvaguardar desde logo outros aspectos como não colocar em causa a segurança e a proteção dos dados pessoais. E, portanto, é um contexto de elevado desafio tecnológico que carece de estudos, de análise das questões jurídicas que envolve e que não parece que seja assim tão simples e que seja uma questão de nos refugiarmos em meros formalismos. É preciso dar uma resposta jurídica, por um lado, e é preciso dar uma resposta do ponto de vista técnico, informático, operacionalização deste sistema. No mais, estamos absolutamente de acordo com a preocupação e devo dizer que vemos bem que sim, que é bom que o governo rapidamente consiga dar estas respostas. O que nós não entendemos é que não há aqui nenhuma, digamos, intenção de protelar ou nenhuma intenção de não o fazer, porque desde logo, e termino como comecei, no próprio Orçamento de Estado apresentado pelo Partido Socialista, a resposta e a preocupação com esta matéria estava naquilo que foi assinalado e foi legislado para resolver este problema. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Nuno Sá. A palavra à Sra. Deputada Cecília Meirelles. Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Também muito brevemente dizer que o CDS naturalmente acompanhará este projeto de resolução do PAN e eu gostava de lembrar este assunto. Foi consagrado legalmente neste Orçamento de Estado, mas não é um assunto novo, é um assunto que se arrasta há anos e não é por falta, era já possível ao Governo, e neste caso estamos a dizer ao Governo, mas em boa verdade estamos a falar da Administração Tributária, era já possível que a Administração Tributária fizesse isto há anos com o enquadramento legal que já tínhamos. A necessidade disto se consagrar no Orçamento de Estado acontece precisamente porque teimosamente a Administração Tributária persiste em não fazer aquilo que devia ter feito. E, portanto, isto leva a que nós estejamos aqui hoje perante um projeto de resolução do PAN que, em boa verdade, vem recomendar ao Governo que cumpra a lei. Em situações normais, este tipo de projetos de resolução não seriam precisos. Dado o passado e o histórico desta situação e o facto da Administração Tributária, não apenas nesta circunstância, mas ter este comportamento sistemático de desrespeito face àquilo que é aprovado na Assembleia da República, nós votaremos a favor e com este lamento e este protesto de que seja preciso fazer projetos de resolução a recomendar à Administração Tributária que cumpra as leis da Assembleia da República. De facto, é uma situação incompreensível. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Cecília Meirelles. Não registro nenhum pedido de palavra. Sra. Deputada André Silva, não sei se podemos dar por encerrado o ponto 2, portanto, concluído que está às 15 horas e 20 minutos, portanto, será sinalizado a dar pleno para ser incluído no guião de votações de amanhã. Prosseguimos com o ponto 3. Cumpre-me, obviamente, agradecer às senhoras e senhores deputados que intervieram neste ponto. Passamos ao ponto número 3, discussão e votação do projeto de lei 655, 14ª legislatura, 2ª sessão legislativa, do PCP, que altera os procedimentos da entrega do ficheiro SAFT relativo à contabilidade, primeira alteração ao decreto-lei 48/2023 de agosto, cujo autor é a senhora deputada Vera Brás. Cumprimento e a quem dou de imediato a palavra. Senhora deputada, faça.
Muito obrigada, Sr. Presidente, que aproveito também para cumprimentar todos os presentes. Este projeto de lei apresentado pelo PCP vem alterar os procedimentos de entrega do ficheiro SAFT da contabilidade, de ressalvar que o próprio projeto começa precisamente por referir que aquilo que está em causa não é o fornecimento de informação em termos de atividades inspectivas, mas apenas a proporcionalidade das mesmas enquanto fornecimento de obrigações fiscais. Vem no seguimento de duas leis, da Lei 119/2019 e mais recentemente do Decreto-Lei 48/2020, o primeiro em que foi reconhecido que existem determinados fecheiros do SAFT que não fazem sentido em termos até de proteção de dados de serem fornecidos e, portanto, que previa que fossem excluídos deste fecheiro. Com o Decreto-Lei 48/2020, o que aconteceu é que foi introduzida uma encriptação nestes mesmos dados que seriam disponibilizados através de uma chave fornecida pela Casa da Moeda. Aquilo que este projeto pretende é algo simples, é a exclusão destes mesmos dados do ficheiro SAFT e não a sua encriptação. De referir que existe um projeto de resolução também do PCP que se encontra pendente, que será também discutido, e o projeto de lei do CDS, que será também abordado de seguida, assim como será também discutida em plenário uma petição que já vem de antecedentes parlamentares, portanto, sobre exatamente o mesmo tema. Aproveito só para agradecer também aos serviços pela nota técnica que, de uma forma muito sintética e objetiva, descreve historicamente, em termos de legislação, todo este processo e, portanto, considero que está em condições para ser discutido. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada Vera Brás. Registro o pedido de palavra, Sr. Deputado Duarte Alves. Faça você, Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É apenas para cumprimentar a Sra. Deputada Vera Brás e felicitá-la pela realização do parecer, que me parece que é factual face àquilo que é o propósito do projeto do PCP. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não registro mais nenhum pedido de palavra, pelo que podemos passar à votação do parecer. Quem vota contra, não há. Quem se abstém, não há. Está aprovado por unanimidade. Felicito a Sra. Deputada Vera Brás pelo facto e passo de imediato ao ponto número 4, a discussão e votação do parecer do projeto de lei 683, 14ª Legislatura, 2ª Sessão Legislativa, de CDS-PP, que procede à revogação do Big Brother Fiscal, revogando o Decreto-Lei 48/2020, de 3 de agosto, cujo deputado relator é o Sr. Deputado Duarte Alves, a quem de imediato dou a palavra. Faça, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De facto, o objeto deste projeto do CDS, não sendo a mesma solução do que a que foi encontrada na discussão imediatamente anterior, é motivada pela mesma questão que tem a ver com a obrigatoriedade de entrega do fecheiro SAFT e a forma como foi regulamentada por parte do Governo, depois de uma longa discussão que tivemos aqui sobre essa forma. E, portanto, o projeto do CDS identifica as falhas que existem na forma como essa entrega é feita e propõe, muito sinteticamente, a revogação desse decreto-lei. Chama-se a atenção que, de acordo com a legislação que aprovámos anteriormente, a revogação deste decreto-lei significa que o Governo terá de tomar uma nova iniciativa, porque a lei 8 de 2007 tem lá prevista que, até ser publicado o decreto-lei que regulamenta, não pode entrar em vigor a entrega obrigatória do SAFT e, portanto, teria esse efeito do ponto de vista jurídico. De resto, também queria agradecer aos serviços pela elaboração da nota técnica. Há uma grande parte que não foi reproduzida no parecer, mas em que remeto para a nota técnica, onde é feita uma análise bastante completa sobre os antecedentes parlamentares, as sugestões de audições a realizar em eventual especialidade. Registo que não houve uma análise de direito comparado, eventualmente por não haver, neste caso, qualquer exemplo na Europa inteira de um país que tenha implementado esta medida do SAFT, da entrega obrigatória do SAFT, por isso é que se calhar não há direito comparado, como é que costuma haver em notas técnicas, mas, portanto, isso também é um elemento que pesará depois na decisão de cada um relativamente a este projeto. E também coloco aqui apenas a referência de que, se for aprovada, poderá ser considerada a possibilidade de alterar o título para evitar a utilização de expressões em língua estrangeira. É apenas uma nota que penso que poderá depois ser aprimorada. Do ponto de vista das conclusões, consideramos que a iniciativa está em condições, naturalmente, para ser apreciada em plenário, reservando o relator a sua opinião para o momento certo, embora já se perceba qual é.
Muito obrigado, Sr. Deputado Duarte Alves. Alguém mais quer pronunciar sobre o grande irmão fiscal? Sr. Deputado Silva Meirelles.
Apenas para cumprimentar o relator. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Vamos então passar de imediato à votação do parecer elaborado pelo Sr. Deputado Duarte Alves. Quem vota contra, não há. Quem se abstém, também não há. Está aprovado por unanimidade. Felicito igualmente o Sr. Deputado Duarte Alves por isso. E creio que ambos estão agendados para o plenário de amanhã. Exatamente. Passamos agora ao ponto 5, discussão e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda para a adição urgente do Governador do Banco de Portugal relativamente à evolução e vencimento das moratórias bancárias. Cumprimentando a Sra. Deputada Mariana Mortágua, dava-lhe a palavra para a apresentação do relatório, sendo certo que, do requerimento, sendo certo que o mesmo foi já distribuído às Sras. Deputadas. Sra. Deputada, a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós sabemos que as moratórias têm um papel muito importante para manter a economia portuguesa. Aliás, foi uma das soluções encontradas de transferir para o sistema bancário os apoios que o Governo não foi capaz de dar ao tecido empresarial e também a muitas famílias que se debatem com créditos. E, portanto, há um risco muito grande da sua retirada antecipada face ao, à recuperação económica e do emprego. Esse risco é para as famílias, é um risco para as empresas, mas também é um risco para os bancos, porque eu recordo que retirar antecipadamente essas moratórias coloca os bancos imediatamente a ter que registar perdas. Nós sabemos que há questões que devem ser ponderadas, não vale a pena decretar a renovação das moratórias, porque se o Banco Central Europeu não permitir, as autoridades portuguesas não têm o poder para decretar a renovação das moratórias sem que isso vá a capital e cause perdas enormes aos bancos. É preciso que o Banco Central Europeu permita que essas moratórias sejam prolongadas, o que quer dizer que o Estado português terá um papel importantíssimo e o Banco de Portugal terá também um papel importantíssimo para resolver este problema. Para já existe um outro problema, para além da necessidade de prolongar para além de setembro, que é, há moratórias que terminam já em 31 de março, muitas delas deveriam ter transitado para o regime das moratórias públicas e ainda estão no regime da Associação Portuguesa de Bancos, daí terminarem em 31 de março, e nós queremos compreender quantas são, em que circunstâncias e porque é que não transitaram. E para tudo isto, e para responder por tudo isto e fazer toda esta avaliação, entendemos que é crucial ouvir o Banco de Portugal e o Governador do Banco de Portugal.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Está feita a apresentação, a exposição do requerimento. Sr. Deputado Fernando Anastácio, que aproveito para cumprimentar pela sua recente nomeação como relator da Comissão aqui ao lado.
Já foi umas horas, mas não parece. Pelo menos foi de seguida até agora. Queria cumprimentar o Sr. Presidente, cumprimentar todos os senhores deputados e relativamente ao requerimento que apresentado pelo parlamentar do Bloco de Esquerda, é evidente que ele toca numa matéria que eu penso que é uma preocupação transversal dos diferentes grupos parlamentares e da sociedade portuguesa relativamente à temática das moratórias bancárias, ao seu peso específico naquilo que é o peso que elas têm no financiamento que o sistema bancário português tem e também, obviamente, a sua correlação com o impacto na economia, a recuperação económica, os momentos e, portanto, todas as questões que daí podem advir. Acompanhamos a leitura que não pode ser uma questão feita exclusivamente num quadro nacional, porque, pelo menos numa vertente, porque pode trazer problemas complexos também ao nosso sistema financeiro e sistema bancário. Mas, portanto, da nossa parte, há um conjunto de preocupações, há uma necessidade também de avaliarmos concretamente todos estes pontos e, por isso, damos a nossa completa anuência à audição, achamos-la oportuna e penso que caberá, pois, cada um dos partidos e também nós não nos eximiremos de fazê-lo, assim como também em articulação com o Governo, naquela parte que tem a ver com a responsabilidade do Partido Socialista, enquanto partido que apoia o Governo, de tentar encontrar no quadro atual as melhores soluções para um problema que é um problema complexo e que devemos ter aqui perante ele uma atitude preventiva e uma atitude até de não vir evitarmos, colocarmos na posição de termos que correr atrás de um prejuízo, mas sim tentar encontrar mecanismos de prevenção que possa de alguma maneira mitigar ou reduzir e mitigar os riscos associados a toda esta situação em função do interesse do sistema financeiro, mas também em função do interesse das famílias e das empresas.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra agora ao Sr. Deputado Duarte Alves. Faça o Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente a esta matéria das moratórias, é evidente que quando elas foram criadas em março de 2020, nós havia muita incerteza sobre como é que seria a evolução. O que é facto é que estamos em março de 2021 e há muita gente que não está em condições de começar a pagar os seus créditos, não é? E, portanto, faz todo o sentido prolongar as moratórias nos casos em que os clientes ainda necessitem de continuar a ter esta suspensão dos pagamentos dos seus créditos, seja eles os créditos à habitação, seja outro tipo de créditos até para pequenas empresas. E, portanto, nós até, o PCP já apresentou um projeto de lei nesse sentido, no sentido do prolongamento por mais de 6 meses das moratórias e também do acesso às moratórias para quem, ou seja, para créditos depois de março de 2020, que também é uma situação que nos parece preocupante. E, portanto, acompanhamos plenamente as preocupações que aqui são suscitadas e a necessidade de ouvirmos também o Governador do Banco de Portugal relativamente a esta evolução das moratórias, não só as privadas, como as públicas, como às soluções que se encontrem para procurar, enfim, não causar problemas às pessoas e às empresas, nem à banca, porque também a banca tem interesse em que os créditos sejam pagos e hoje, manifestamente, não existem condições, em muitos casos, para que esses pagamentos sejam feitos. E, portanto, acompanhamos o requerimento apresentado pelo Bloco de Esquerda. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, também para sinteticamente dar conta de que nós acompanhamos as preocupações expressas no requerimento do Bloco de Esquerda, que é uma simples leitura, ele é autoexplicativo e quase dispensável das considerações. Acompanhamos naturalmente os propósitos que subsazem à apresentação deste mesmo requerimento. Acompanhamos, como também já aqui foi referido, a oportunidade da audição do Sr. Governador do Banco de Portugal e do Banco de Portugal sobre esta matéria e, sem prejuízo de eventualmente podermos vir a fazer de futuro, na sequência desta audição, outras audições que se vierem a revelar necessárias, naturalmente que vamos acompanhar e votaremos favoravelmente este mesmo requerimento. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. A palavra à Sra. Deputada Cília Meireles. Faça o Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós votaremos a favor deste requerimento, acho que de facto, e acho que ele é urgente, porque a questão das moratórias é muito, muito importante e algumas vencem-se já a 31 de março. Eu gostava, contudo, de introduzir uma nuance, porque é verdade que a prorrogação destas moratórias é muito importante, desde logo para as empresas e para as famílias, que se não as virem prorrogadas, as que estão em dificuldade para as pagar, não há razão nenhuma para acharmos que deixaram de estar nessa dificuldade. Aliás, o confinamento está a ser particularmente severo no princípio deste ano e, da mesma forma, também para os bancos, este crédito, se as moratórias não existirem, o que vai existir é um aumento do crédito mal parado. Não somos também alheios à preocupação que aqui foi expressa de que, se as instituições europeias não aceitarem esta prorrogação e o tratamento contabilístico desta prorrogação, mesmo que nós a façamos unilateralmente, vai começar a haver registro de perdas, o que tem consequências para a banca. A nuance que eu queria aqui pôr é que é preciso que nós tenhamos consciência que as moratórias bancárias arrastam o problema para a frente, mas não o resolvem. E quanto maior for o montante de moratórias bancárias que um país tenha, maior também é o problema que fica para a frente para se resolver quando nós estivermos em retoma económica e já não estivermos em pandemia. Eu chamo a atenção para que o valor que o Governo calculava que esteja em moratória, em não pago, não é o valor total do crédito, é valor não pago, são cerca de 6.100 milhões de euros. É mais do que todo o impacto com medidas Covid no ano passado. E, portanto, é preciso nós termos noção de que, em Portugal, o peso das moratórias é muito, muito grande, o que significa que a parte do problema que não está resolvida e que vai ser transferida para o momento da retoma é muito grande. Eu não queria deixar de fazer esta alerta porque não quero que fique a impressão de que resolve tudo prorrogar. É necessário, sim, mas é necessário também começar a pensar como é que nós não temos uma retoma afetada com os problemas que virão do passado. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não sei se a Sra. Mariana Mortágua está feita a apresentação, está feita a discussão. Vamos então votar o requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e pergunto quem vota contra. Não há. Quem se abstém? Não há. Está aprovado por unanimidade. Passamos. Sr. Deputado, então faço só uma interjeição nos outros assuntos, que é só o seguinte. Não, são 10 segundos, só para aproveitar a sua presença. Nós temos no dia 17, portanto, na próxima quarta-feira, a reunião com a Subcomissão Fiscal dos Assuntos Fiscais do Parlamento Europeu. No seu caso, seria a Sra. Deputada a representar o Bloco de Esquerda, mas pedia aos senhores deputados para fazermos uma lista, tal como fizemos na conferência interparlamentar, de quem vai fazer a intervenção inicial e quem colocará, em princípio, questões aos senhores eurodeputados. Era só essa questão para. Antes da senhora deputada Mariana Mortágua se ausentar.
Já foi pedido por escrito, não foi?
Diga.
Já.
Pronto, mas ainda não temos as respostas. Certo, mas ainda não temos as. Todas? Pronto, o PS já respondeu. Pronto, certíssimo. Não, dia 17 é quarta-feira, à plenária à tarde e à COF.
É
depois do plenário, sim, mas isso são outros rosários. Pronto. Muito obrigado, Sra. Deputada. Portanto, peço desculpa só por esta questão. Só para... Saúde. Número 2, designação do autor de parecer do projeto do PCP 717, 14ª, 2ª Sessão Legislativa, que estabelece a prorrogação de alargamento das moratórias bancárias. O seu relator compete ao deputado único representante da Iniciativa Liberal, portanto, é dos poucos casos em que está clarificado quem é, a menos que tenha alguma objeção ou impedimento, portanto, sendo deputado único, é óbvio que não há dúvida, portanto, em princípio, se não houver qualquer manifestação de objeção, podia ter um impedimento ou qualquer coisa, não é crível, mas, tirando essa hipótese, está entregue ao Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo. Finalmente, ponto número 7, nota de admissibilidade da petição 165, 14ª Legislatura, 2ª Sessão Legislativa, pagamento de impostos todos iguais. A nota de admissibilidade foi distribuída aos senhores e senhores deputados. Em síntese, a proposta, portanto, é a admissão da petição, não havendo razões para tal não suceder, colocando-se a questão de saber se há ou não interesse por parte de algum grupo parlamentar de se constituir ou se indicar como relator, uma vez que também não é obrigatória essa indicação, sendo certo que, como se sabe, nos termos do número 3 do artigo 17 do regime jurídico aplicável, caso não seja nomeado relator, o processo de apreciação da petição fica concluído com a aprovação da presente nota de admissibilidade. Portanto, não há manifestações, Sra. Deputada?
Só para dizer que não há nada a apontar e, portanto, não pretendemos nomear
certo.
Relator.
Portanto, não havendo indicação de relator, vamos votar a... Sim. Não havendo, portanto, votamos a admissão da petição. Penso que não há votos contra, está admitida por unanimidade. Não há indicação por parte de nenhum grupo parlamentar. E presumo que podemos dar também por adquirido as conclusões, a parte conclusiva, o ponto 5, que se remeterão cópias da petição aos grupos parlamentares e ao Governo para quererem tomarem as medidas tidas por convenientes. Portanto, 8 assuntos, um deles já coloquei, o outro é só para clarificar, que é a questão, na próxima quarta-feira, também a seguir à reunião com a Subcomissão de Assuntos Fiscais do Parlamento Europeu, temos a audição do Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, no âmbito do encerramento das audições relativas, simplificando, à Zona Franca da Madeira, que teremos na segunda-feira as três últimas audições por videoconferência. Estão todos. Portanto, as três que faltam. A União dos Sindicatos da Madeira, a Associação Portuguesa de Fundos de Investimento de Pensões e Património e a CMVM. Não, para a ordem, a Associação Portuguesa de Fundos de Investimento, a União dos Sindicatos da Madeira e a CMVM. 14h30, 16h30. Portanto, segunda à tarde. E o Sr. Secretário de Estado, como acordado, virá na quarta-feira para encerrar. Portanto, só para clarificar, porque a grelha que temos usado é a grelha regimental, a do Sr. Secretário de Estado será a mesma, porque não há. Por isso é que gostava de dizer, a menos que houvesse alguma objeção por parte dos senhores coordenadores, portanto, será também a grelha dos 3 minutos. Uma ronda que seguirá os esclarecimentos solicitados e, eventualmente, a possibilidade de questões complementares na segunda ronda, mas era só para clarificar, porque não será depois na presença do Sr. Secretário de Estado que vamos estar a apreciar a grelha. Senhoras e Srs. Deputados, não havendo nenhum pedido de palavra, desejo aos Srs. Deputados que já vêm da Comissão de Inquérito desde manhã um ótimo restabelecimento, um bom fim de tarde. E aos demais, também bom fim de tarde, mas noutro circunstancialismo. Senhoras e senhores deputados, está encerrada a reunião. Muito obrigado.